Neste domingo, a palavra de Deus nos apresenta o trecho do Evangelho de São Mateus, no capítulo 21, do versículo 33 até 43. Estamos caminhando rumo ao fim deste tempo litúrgico, do ano litúrgico. Os trechos que lemos são trechos apocalípticos que nos ajudam a entender, não ao fim das coisas, no sentido que tudo termina, mas ao caminho, ao direcionamento, à finalidade da nossa vida, o sentido profundo da nossa existência. Este trecho nos apresenta aquilo que os exegetas chamam uma Bíblia em miniatura. Toda a história da salvação é resumida nesta parábola maravilhosa. Uma história de peccato por parte do homem, di misericordia por parte di Deus. Uma história da infidelidade do homem e da fidelidade di Deus che nunca desiste. E a sintesi da história da salvação, che no fim è storia di peccato, storia di rejeição por nossa parte, storia di bondade e di ternura por parte di Deus. A primeira leitura di Isaías, do capítulo 5, versículo 1-7, canta o cântico da vinha do meu amigo, diz Isaías. Esta vinha que este amigo cercou, limpou de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu um lagar. Esperava que produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens. Isaías coloca no coração deste trecho uma pergunta: o que poderia eu ter feito mais por minha vinha e não fiz? Eu convido para meditar, para contemplar a paciência de Deus conosco. Esta bondade que abraça toda a criatura. Esta ternura que continuamente nos envolve e nos oferece novas oportunidades de vida, de conversão, de salvação. Nosso Deus é um Deus que nunca desiste de nós. Vamos ler o Evangelho, então, deste domingo. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construir uma torre de guarda. São as mesmas expressões da primeira leitura e depois continuou o Evangelho. Arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram um, mataram o outro e o terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: o meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que farão com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrenderá a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse: vós nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. É claro que nesse trecho está contida também a profecia do caminho de Cristo, que a partir deste momento, no Evangelho de Mateus, vai em direção da sua paixão, morte e ressurreição. E a partir deste momento já só se fala deste complô dos fariseus, dos escribas, dos doutores da lei, para matar o Cristo. É uma decisão tomada, uma decisão por parte da maldade do homem, mas uma decisão também por parte de Cristo, que, como diz o Evangelho, decididamente se dirige para Jerusalém, para a sua paixão. Ninguém me tira a vida, dirá Jesus, sou eu que a dou. Contemplamos, então, através deste trecho, o amor misericordioso do Pai. Ele, como acabamos de ler, plantou uma vinha fecunda, bem cuidada, Esta vinha representa o jardim no qual Deus colocou o homem na sua criação. Um lagar para o vinho, que é sinal de festa, e não por acaso o primeiro milagre de Jesus foi em Caná de Galileia, transformando água em vinho, pois ele veio para a nossa felicidade, para a nossa realização. A torre de guarda representa o cuidado de Deus que vigia sobre a vinha, e um cuidado que expressa uma presença que sempre nos acompanha, o templo do Senhor no meio de nós. Eis que estarão convosco todos os dias. Nunca nos abandona. E finalmente, o trecho diz que o Senhor viajou para o estrangeiro, o que significa Deus não se afasta do homem, mas respeita a liberdade do homem. E o princípio de autoridade. Deus dá ao homem autoridade sobre a terra, sobre a vinha que ele plantou, sobre a casa comum, como diria Papa Francisco. É aquilo que o judeu chama de tzimtzum. Deus se retrai para deixar o homem liberdade sobre toda a criação. E nós podemos fazer desta criação um jardim maravilhoso, rico de frutos. E podemos destruir a criação, envenenando debaixo do lixo que o mundo e os homens produzem, por causa do próprio egoísmo e da própria ganância. Qual é o fruto que o Senhor procura? É o amor. João 15 nos diz explicitamente que a glória do Pai é que possamos dar frutos e frutos abundantes neste mesmo trecho. Jesus nos dá um mandamento novo: amai-vos como eu vos amei, que é uma capacidade que Ele nos proporciona, é uma partilha, é uma comunhão dos bens, não é apenas uma obrigação, mas é uma graça que nos é oferecida. Podemos nos amar divinamente. E qual é a resposta do homem? Os empregados são espancados, são apedrejados, são mortos. E assim a história nos conta que aconteceu exatamente para os profetas que o Senhor enviou esses empregados da vinha. Isaías, por exemplo, pela tradição judaica, foi assassinado por Manassés e cortado pela metade com uma serra. Jeremias, apedrejado. Mas assim aconteceu também com os operários que ele mandou de novo, que são os apóstolos, que são os evangelistas, aqueles que viveram e vivem até hoje uma perseguição violenta de que pouco se fala. Cada 5 minutos, um missionário, hoje, nesse nosso tempo, é assassinado por causa do Evangelho. E assim, desde o começo da igreja, Estevão foi apedrejado, Paulo foi degolado, Pedro crucificado. Interessante, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, Paulo descreve exatamente o caminho dos enviados, dos empregados do Senhor. Ele descreve a sua missão como ministro de Cristo pela fadiga, pela prisão, pelos açoites. Recebi 5 vezes 40 golpes menos 1, diz Paulo, fui flagelado 3 vezes, apedrejado 1 vez, naufraguei 3 vezes, passei 1 dia e 1 noite no alto mar. Quantas viagens com perigo de rios, perigo de ladrões, perigos por parte de compatriotas meus, perigos por parte das nações, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos por estar entre falsos irmãos. Com fadigas, duros trabalhos, quantas noites sem dormir, com fome e sede, jejum, frio, sem roupa, além de tudo a preocupação cotidiana com a igreja. É belíssimo. Ele termina dizendo: se preciso orgulhar-se de minha fraqueza, que me orgulharei. Sim, Deus escolheu o que é fraco no mundo para confundir os fortes. E por último, o dono da vinha envia o seu filho, o filho único, que será agarrado, jogado fora da vinha, pois ele morreu fora da cerca da vinha que representa Jerusalém, e aqui será crucificado. Interessante que fora dos muros que representa esta cerca da vinha do Senhor era colocado o lixo, aquilo que não prestava, ou os amaldiçoados, aquele que trazia maldição para a cidade, expulsos fora. Fora estava a Gena, o lugar onde queimava continuamente o lixo da cidade, que Jesus compara ao inferno, e ele desceu até o inferno para nos resgatar. Nunca esqueçamos disto. Ele nos amou até o fim. Como disse São João no começo da última ceia, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É uma história de um incansável amor. ma amor che permanesse sempre immutabile, fiero, eterno, e che continuamente cria e perdoa, che continuamente recicla un osso liscio, e a te d'un osso liscio e li fa sfonci di vita, a te da morte di Cristo e li alcanza salvação por toda a humanidade. A pedra que foi rejeitada se tornou testada angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. O que podia fazer mais o Senhor pela sua vinha? Como podíamos amar mais do que desta forma? E por isso está a palavra final do trecho. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor, que sempre recicla o nosso lixo e transforma aquilo que nós descartamos em fonte de vida e de salvação. Não é maravilhoso aos nossos olhos? Esta pergunta que percorre todo o trecho nos encanta. Enquanto nós usamos as coisas boas que Deus nos deu para o mal, para o pecado, muitas vezes, como diz Santo Agostinho, me deixava longe de ti as criaturas que não existiriam se você não tivesse criado para mim. Mas mesmo assim o Senhor usa até do nosso mal para gerar vida, assim como a paixão de Cristo foi fonte da nossa salvação. Ele sempre continua amando mais, com mais força, persistindo no amor para conosco e amando-nos com um amor redobrado cada vez que nós mais e mais nos afastamos dele, até enviar o Filho. E aquele Filho que os empregados mataram deixou a sua herança para os seus próprios assassinos. É maravilhoso aos nossos olhos. O preço do nosso pecado se torna fonte da nossa salvação. E curiosamente, no fim do trecho, o Senhor pergunta como o Senhor fará com esses vinhateiros. E são os próprios sumos sacerdotes e anciãos que respondem, dando eles mesmos, à medida do próprio julgamento de si mesmo, pois Deus não nos condena. Somos nós que condenamos a nós mesmos, renunciando à sua misericórdia. E eles respondem, com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e renderá vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Mesmo assim, o Cristo não fala de uma vingança de morte, apenas diz que será tirado o reino, pois eles mesmos renunciaram, eles mesmos expulsaram o Cristo que trazia o reino do Pai, fora da própria vinha, fora da cidade de Jerusalém. O reino de Deus, diz Jesus, vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Mesmo assim, é incrível. O Senhor não descarta a salvação para o povo de Israel, apenas aproveita mais uma vez do lixo humano, do pecado humano, da rejeição do povo de Israel, para que outros povos sejam alcançados pelo Evangelho, ele que exalta os humildes e derruba os poderosos, como dirá Maria, mas para que todos cheguem na salvação. Ele não condena, será fiel até o fim, e usa até desta rejeição para salvar os pagãos. E como diz Paulo em Romanos, no capítulo 11, no final, todo Israel será salvo. Após um tempo de afastamento do Senhor, que permitirá aos pagãos de conhecer a palavra que salva, sendo que os dons e o chamado de Deus são irrepreensíveis e não se podem anular, como diz Paulo no versículo 29 de Romanos 11, Deus aproveitará até desta desobediência para fazer a todos de misericórdia. E o próprio Israel, como sabemos pelas profecias do Novo Testamento, no final dos tempos voltará a Cristo, pois Ele é fiel, mesmo quando nós não somos fiéis. Contemplamos então mais uma vez, neste domingo, a misericórdia de Deus que transforma os pecadores em santos. Quantas vezes usa o Senhor da nossa miséria, da nossa queda, do nosso pecado para nos levar ao arrependimento e à salvação. Quantas vezes Deus usa da pessoa mais fraca, da nossa família, para trazer na nossa vida um chamado à conversão. Mesmo nesse tempo, acompanhando uma família de um empresário da nossa região, eu fiquei encantado vendo que o Senhor usou do sofrimento de uma filha que aparentemente trazia tanto desconforto para a família como oportunidade para que toda a família voltasse a Cristo com intensidade, com profundidade, com gratidão. Esta é a obra do Senhor, é uma maravilha aos nossos olhos. Deus usa da nossa ferida para a nossa salvação. Deus transforma a nossa ferida, que se une à ferida de Cristo, como fonte de cura e de libertação. Que o Senhor te dê a graça de contemplar esta misericórdia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Um bom domingo para todos.